JD, né? Aquele jogo entre Palmeiras e Botafogo, o pênalti no Deverson, o juiz olhou o VAR, marcou o pênalti, o jogo estava em andamento, enfim, está sendo julgado nesse instante, né? E aí surgiu um áudio, divulgado um áudio da conversa do árbitro, que foi o Paulo Roberto Alves, com o Sávio Pereira, que estava no vídeo, e com o Adriano Milkiewicz, né? Os dois estavam no vídeo. O áudio não é bom, a qualidade não é boa, mas o conteúdo é muito relevante nesse áudio divulgado. Então a gente vai mostrar agora pro ouvinte da PAN. Vamos lá.
Segura um pouquinho, deixa eu checar esse lance aqui, só um pouquinho.
Ok, mas fala antes. Eu fiz,
Aí vai soltando um pouquinho, eu pego a perna de trás dele aqui, ó.
Ele se jogou.
Essa câmera você não vai
ver. Ele se jogou. Não, ele se jogou, velho. Não tem, você conhece.
Só porque eu não tava tirando, né? Mas normal, não. Tá?
Pra rede.
Ó, tá vendo aqui? Você vê, volta um pouquinho, volta um pouquinho.
Quebra a revisão, o quê?
Vai soltando um pouquinho. É. Olha o Adriano falando.
Opa!
Surgiu uma revisão desse lance do possível penal antes do tombo do Deverson, tá? Por favor.
Aí então a conversa, né, dos três ali, do Paulo Roberto, que estava apitando o jogo, e com os dois do vídeo, né? Naquele jogo era o Sávio Pereira Sampaio e o Adriano Milkiewicz. O detalhe interessante desse diálogo, viu, André Ranieri, Bruno Lian, é a fala do Paulo Roberto Alves sobre o Deverson. Não, ele se jogou, a gente conhece, a gente sabe como é que ele é. Quer dizer, o árbitro falando
ou
que o Deverson...
Ou seja, o árbitro, ele conhece o jogador, né? Sabe do histórico dele.
Exatamente.
Tem jogador que fica marcado, é isso aí.
Exatamente, mas depois ele revisou o lance e apitou o pênalti pro Palmeiras.
Valeu, Tebas.
Valeu, gente, um abraço.
Obrigado.
Tchau,
agora, meio-dia, tchau. Meio-dia, 30 minutos, Daniel Lian.
Ô, meu caro Bruno Prado, e essa questão aí do STJD, hein? Vai mudar o resultado, não vai? É difícil mudar, né, Bruno?
Eu acho que não, e até complementando a informação do Tebas, que está rolando agora a votação, a relatoria orientou a não anular, né? A relatoria disse que não há fatos relevantes para anular o jogo, e agora os auditores vão votar, e acho que a tendência é que eles sigam o relator e que o resultado do campo seja mantido. Vamos aguardar, daqui a alguns minutos já tem esse resultado.
Meio-dia 31, e quem está sendo apresentado ao Real Madrid, esta revelação fantástica, jogador fantástico, pelo menos na minha opinião, é o Rodrigo, ex-Santos, 45 milhões de euros. Vamos ver a apresentação do Rodrigo aí no Real Madrid. Quase 200 milhões de euros.
Combination for Rodrigo. Out he goes.
É o vídeo do Real, ele caminhando do vestiário para o campo do Santiago Bernabéu.
Que fantástico, hein? O Santiago Bernabéu é um estádio fantástico. A camisa do Real Madrid,
muito
a coisa
história.
É fantástica.
É o clube mais vencedor de todo o planeta, né?
É verdade. Então... Será que bateu medo no Rodrigo na hora de dar embaixadinha? Porque tem muito jogador que chega ali e bate de canela na bola, né, Daniel?
Bate de canela. Tinha até uma história de um cara fantástico, era o Carlos Kaiser, o cara nunca jogou nada, foi o maior mutreteiro do futebol, o cara foi apresentado no time, ele não sabia fazer embaixadinha, ele começou a dar bica de bola pra torcida, fez a
festa. Ô Bruno Prado, rapidamente, antes de fechar aqui o Camisa 10, o Real Madrid nitidamente passando por um processo de renovação, o Hazard foi contratado, um jogador mais experiente, mas ele chega pra ocupar a lacuna deixada pelo Cristiano Ronaldo, mas aí vemos Rodrigo, Militão, Jovic, Vinícius Júnior, uma geração muito boa que o Real Madrid está preparando para o futuro, né, Bruno?
E uma coisa que eu acho que é bem positiva é que o Rodrigo não precisa dar certo imediatamente. O Rodrigo é um investimento do Real Madrid. Cada vez mais esses clubes mais ricos, eles têm o monitoramento e vão tentar trazer tudo que aparece de bom para eles. E mesmo se o cara não der certo lá, não tem grande problema. Eles negociam, emprestam, enfim. Então, não tem pressa. Se o Rodrigo queimar etapas e já arrebentar no primeiro ano, ótimo. Mas se não acontecer, tá tudo tranquilo. É um investimento pro futuro. Ele não vem para resolver problemas. Acho que dos brasileiros, o Vinícius também vinha nessa condição. Jogou mais do que o esperado. Vamos ver agora com o Zidane, era outro técnico no melhor momento do Vinícius. Já o Militão é outra coisa, por já ter um ano de Europa, ele já vem para fazer parte do elenco, isso pesa muito, o cara vir direto do Brasil ou o cara já estar no futebol europeu.
O próprio Casemiro, né, teve essa passagem, né, de transição,
pro Porto e
foi
voltou.
Pro B, depois foi pro Real Madrid, e o próprio Kubo, né, que tá indo, japonês aí da seleção, tá, o astro aqui da Copa América, também tá nesse processo.
Takefusa Kubo, né, o Messi asiático, ele não gosta muito desse apelido, não.
Não, E até, lembrando, outros brasileiros que passaram no Real Madrid e não chegaram no profissional. Fizeram um ou dois jogos. O Fabinho, que hoje está no Liverpool, e o William José. Eles jogaram ali, só que não seguiram por muito tempo no profissional e foram para outros lugares. E o Fabinho está muito bem. E o William José, para times médios e pequenos na Espanha, também é um atacante importante.
O Fernando Sampaio diz que foi injustiçado, que é muito melhor que o Benzema. Valeu, Brunão.
Valeu, até mais.
Abraço. Valeu, Daniel Lian.
Valeu, André. Nossos ouvintes e internautas do Camisa 10.
Fim de papo aqui no Camisa 10. Siga ligado na Jovem Pan. Agora Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira, Gabriel Dias, Flávio Prado, Mauro Betting e Rafael Tebas. Muito debate e, claro, muito assunto sobre a seleção brasileira. Fique ligado aqui na Jovem Pan. Grande abraço e até a próxima.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Você sabe, um dia importante, Copa América vivíssima, você acompanha pela Jovem Pan. E hoje tem a seleção brasileira em campo em Salvador, lá na Bahia, na arena, na bonita arena, lá em Salvador, contra a Venezuela. O Brasil vai dar uma cacetada na Venezuela, vai se classificar já para a próxima fase da Copa América. Pelo menos esse é o nosso sentimento. Mas tem que jogar bem, ganhar o jogo e aí vai receber aplausos. O baiano também é crítico, não é só o torcedor de São Paulo que é crítico e quer qualidade, quer que o time jogue bem. O baiano também, o baiano tem bom gosto. A gente sabe disso e sabe o que é coisa bonita. Eu já disse aqui várias vezes, lá tem tantas coisas bonitas, grandes atores, grandes atrizes, grande cultura, então vai exigir um futebol bacana. Nós vamos falar sobre isso, sobre a Copa América, vamos falar sobre tudo isso e muito mais, sobre mudanças ou informações importantes dos grandes clubes de São Paulo. Estamos todos aqui, você está vendo bonitão, como todos eles são, antes de entrar no programa, todos passam lá na nossa maquiagem. Pensou em arrumação? Pense em Mauro Betting. Mauro Betting está aqui, o nosso Gabriel Dias também está aqui, o nosso Flávio Prado, que é outro galã da equipe, e o nosso Rafael Tebas está preparadíssimo aqui.
A equipe Giovanni Chacon é o resto da galã.
Para contar para todo mundo o que é que tem que fazer você para mandar sua mensagem para cá, sempre com o hashtag Esporte em Discussão. Diga, Tebas.
Mande a sua mensagem para o Jovem Pan Esportes, né? Esportes com S, em inglês, mande a sua mensagem com a hashtag Esporte em Discussão.
Eu vou interpretá-la e vou inventá-la.
Não, jamais. Tem várias mensagens aqui, Vanderlei, sobre seleção brasileira na Bahia, né? Porque contra a Bolívia foi vaiada no Morumbi, certo. E o apoio que a torcida brasileira deve dar à seleção na Bahia. Muitas mensagens sobre isso.
Legal, então vou começar falando da seleção brasileira. Seleção parece que terá o Arthur, né? Depois era um sonho do professor Tite colocar um time que estava faltando uma pecinha lá, que era o Arthur, né, Flávio? Então começo com você, com o Gabriel, com o nosso Mauro Betting. Vamos falar dessa seleção brasileira que vai para campo hoje e a gente vai começar a falar sobre tudo isso a partir das 8 da noite. Atenção, 8 da noite, vai ser muito legal pela nossa AM 620, pela nossa FM 100,9, a grande FM do Brasil, pelas nossas afiliadas, e você vai acompanhar toda a transmissão áudio pelo nosso portal jp.com.br, jp.com.br, transmitindo também tudo aquilo que a Jovem Pan vai fazer. E, claro, a melhor rede de rádios do Brasil, as melhores emissoras brasileiras integram a rede Jovem Pan News. Todo mundo vai estar transmitindo o trabalho da Jovem Pan na Copa América. Vai, Flávio.
Olha, a presença do Arthur, se confirmada, deverá implicar no meio-campo com mais toque de bola. Casemiro e Arthur tocando bola, é diferente do Fernandinho, chegava um pouco mais, é diferente do Alan, que chega muito, e o Arthur é um toque de bola. Faremos aquele 4-2-3-1 que o Tite testou bastante, com o Arthur ele achou esse jogador para jogar dessa maneira. Foge do 4-1-4-1, parece que é o que ele quer mesmo. Então, imagino que seja essa a ideia se o Arthur efetivamente voltar. Achei que o time não foi mal no segundo tempo, na última partida, mas no primeiro tempo foi uma coisa deprimente. Não tem os... Primeiro, o apoio dos baianos, isso é...
Balela.
Eu já vi queimar bandeira lá.
Mas isso é 89.
Pois é.
Mas aí tem
é motivo. Aniversário, né? Faz aniversário.
Fez aniversário agora, vai fazer não, mas em primeiro de julho.
Teve um motivo, né? Sim, bom, quer dizer, eu não tô dizendo que tá certo, eu só tô dizendo que pra eles lá, era uma
a torcida do Bahia,
uma
né?
Tragédia,
do Vitória.
Era uma tragédia não ter o Charles na seleção.
Mas se
hoje
mal,
não tem.
Sim, mas se jogar
hoje
mal,
tem
não vai queimar.
Daniel Alves.
Não vai queimar a bandeira, mas vai. O povo baiano, ele é muito parecido com o paulista nesse sentido.
Eu também
acho. Não tem muito saco, não. Ele em Recife, sim. Recife é eu, aí sim.
Qual o problema de ser eu? Você já falou de uma maneira jocosa em relação ao torcedor brasileiro e principalmente o pernambucano. Qual o problema?
Adoro o pernambucano, mas eu.
O Brasil é pentacampeão do mundo.
Não pega comigo, eu tô fora disso. Eu, assim, jogar bem, aplauso, jogar mal, vaia, e o baiano
mas
vai
quando
vaiar.
Você sai na avenida.
Você já começa vaiando, criticando.
Sim. Ei, o Flávio Prado, vim aqui Lodum, só pra te
ver. Sabe o que eu falo?
Você gosta.
Quanto vocês querem?
Porque, o Brasil só foi tetra e penta graças ao Lodum. Na mesma Salvador, onde realmente o torcedor é ácido historicamente, foi assim em 69, quando o Brasil venceu a seleção baiana por 4-0, terrível. 89, uma série de motivos. Olha, e se você acha eventualmente a CBF desorganizada, eu tô acabando o texto, daqui a pouco eu vou postar aqui, sempre complicado essa frase, no portal da Jovem Pan, lembrando a história de 89. Vou achar que é sacanagem, mas aquela história é a real, assim, o fato que a gente sabe, fora os que a gente não sabe, do presidente do Bahia arrancando o Charles da concentração quando ele não foi inscrito, ele voltando 48 horas depois, é um negócio que é uma baixa, é um negócio inacreditável.
Não venho com essa achar que vai ter oba-oba, que não vai ter.
Não vai ter.
Pernambuco, o pessoal gosta da seleção, nada errado. O pessoal gosta. Agora, o baiano não. Se jogar bem vai ser aplaudido, se jogar mal vai ser.
O que é normal, né?
Portanto, será vaiado. O time da Venezuela é bem melhor que a Colômbia.
O Brasil não vai jogar bem, você acha?
Não.
Ah, pelo amor de Deus.
Não tem como jogar bem.
É a antivisão do fato.
É. O Brasil vai jogar mal, vai ter dificuldade. Eu não ficarei surpreso se não ganhar o jogo.
Ah, que exagero.
Não ficarei surpreso se não ganhar o jogo. A Venezuela é bem melhor que a Bolívia. A Venezuela
empatou com o Peru.
A Venezuela foi o país que mais evoluiu no futebol aqui na América do Sul nos últimos 10 anos. Óbvio que ele era muito fraco. Subiu, passou a ser competitivo.
Sim. É melhor que a Bolívia.
O centroavante da Venezuela não é aquele Solomon, morto daquele morto daquele Marcelo Moreno, que parece um morto. Não. O Marcelo Moreno
parece um morto.
O Rondon é outro papo, joga na Premier League, cair no pé dele ele vai fazer. E a seleção brasileira, ela não tem estabilidade emocional nenhuma. É uma seleção que tem medo de tudo. A bola pega fogo no pé deles. Então, sabe como é que a coisa pode rolar? Se fizer 1-0 logo. Se demorar pra fazer gol, o risco de não ganhar o jogo é muito grande.
Olha o gol.
Mas o jogo contra o Peru também, a bola queimou no pé.
Vai fazer logo no início.
Olha o gol.
Era o jogo decisivo deles. Eles não queriam perder aquele jogo.
Gol
contra
na Bahia.
O Brasil, há uma vantagem.
A Venezuela é no STJD.
Pare as máquinas, atenção.
Otávio Noronha faz 2 para o Palmeiras, 0 para o Botafogo no julgamento do STJD.
Quantos jogadores
tem que ser
são 9.
Né? Né?
O relator já julgou contra a impugnação da partida. Otávio Noronha, outro auditor, por enquanto 2-0. A tendência é que o Palmeiras, são 9 auditores, que o Palmeiras vença, ou seja, o placar de Brasil deverá ser mantido.
E a torcida?
É ridículo.
Olha o gol.
É ridículo fazer diferente. Então, Vanderlei, o Brasil depende de fazer um gol no começo. A Venezuela a Venezuela contra o Peru, ela estava decidindo a vida dela. Se ela perdesse a chance dela ficar fora, era muito grande. Contra o Brasil, ela é franca atiradora. Teoricamente, ela não tem nenhuma chance. Isso é uma delícia, porque vai jogar na boa contra um time desesperado. O time do Brasil é apavorado. Ninguém ri nesse time, tudo testa franzida, chora no hino nacional. É um time medroso, o time do Brasil. Então, esse time medroso contra um time jogando à vontade e um time de boa qualidade, como é o time da Venezuela,
a chance
de ter problema é muito grande. Muito grande.
Ainda mais na Fonte Nova.
Claro, você falou com tanta convicção que eu confesso a você que fiquei assim agora preocupado. Sinceramente.
Não é favoritismo todo, não.
Não é mesmo. A Venezuela já não é tão Venezuela.
Você concorda?
Não, é porque você. Não,
me interrompeu milhões de vezes pra
encher o saco. Interrompi porque você tava colocando como se a torcida do Pernambuco fosse toda e as corretas é só das Fonte Nova ou do Morumbi.
Eu prefiro a torcida de São Paulo e da Bahia. Mas não tem
mais outra. Mais ácida, não.
Adoro, eu, se estivesse lá, fosse pra torcer, tem três estados pra você ir. Eu iria ou em São Paulo ou na Bahia. Não iria em Pernambuco. Pachequinho, pulando de jeito
nenhum. E outra coisa,
jamais usaria aquela camisa amarela que eu acho horrorosa. Eu fico mais gordo. Jamais usaria aquilo. Jamais. Aquilo do CBF, Deus do céu.
E aquela que usaria.
A breca tá bonita.
O que você fez?
Que isso, você deu aqui o Vampeta? Não tenha nem dúvida.
Eu dei também.
Não, pô, mas dá não. Assim, ó. E o Vampeta doou pra Cruz Verde, foi legal. Mandei tudo pra Cruz Verde. Mandei tudo pra Cruz Verde e a minha dei na primeira pessoa.
Agora você.
Jamais
usaria. Agora é a minha vez de ser xingado. Você veja, eu não gosto a camisa da seleção brasileira que eu gosto é azul.
Eu também acho mais bonita.
Azul. Tem, inclusive, a camisa da seleção brasileira azul. Acho um azul lindo, acho bacana.
Então, a cor é bonita.
Eu acho mais bonito que amarelo.
Mais bonito que amarelo, qualquer coisa. Não. Tem um pano de chão.
O amarelo da Suécia é bonito.
Amarelo é a cor mais feia do mundo.
Amarelo é muito bonito.
Os caras esquecem que os caras vendem.
Esse pano de chão da bordadeira.
Esse 7 por 10 que os caras vendem no farol. O cara abre o pano. É muito mais bonito que a cor amarela é muito feia.
Então, o amarelo da Suécia é bonito.
Só pra comparar. Eu gosto da camisa da seleção brasileira azul. Mas também. Ela joga de amarelo.
E a branca é bonita.
Eu não gosto. Aí é que pego. Aí que a coisa. Eu e Mauro Betting estamos numa violenta, eu diria, feroz rota de colisão.
Eu gosto
porque,
da branca.
Porque aí eu, e quando foi exposta a camisa branca, eu falei assim. É bonita, rapaz. Uhum. É uma camisa bonita. Aí quando eu vi em campo.
Menos bonita.
Eu soltei os braços. Mesmo bonita. Então,
mas é mais bonita que a amarela.
Ela é
menos feia que a amarela.
Olha o gol!
Atenção, menos bonita que a amarela, na minha visão.
Acha mais, a amarela é mais bonita que a branca?
Nossa. Parecia, com todo respeito.
Parecia
o Santo André.
Parece o Santo André.
Não, nada contra o Santo André, mas para a seleção brasileira.
O que parece o Santo André, não vamos discutir. Mas é menos feia do que a amarela.
Aliás, se você pode entrar nessa discussão. O Tebas, o hashtag.
Parece que teve outro gol lá. Em discussão.
Olha o gol.
Mande a mensagem no hashtag.
O que você acha da camisa?
3-0. Para mais um terceiro placar.
3-0
pra
nós.
Já ganhou.
Não,
você dá o resultado.
Plantão. Mas deram essa palhaçada toda pra fazer. O que eles queriam era isso.
9-0 pro Palmeiras.
O que eles queriam, tem que ser mesmo. Não tinha nem que ter esse julgamento ridículo.
Agora, vem cá. Aqui entre nós. 9 pessoas pra julgar isso. Na Bahia.
Porque era pra
ser julgado em São Paulo.
Podia julgar no Olodum mesmo.
Aí transferiram pra... Claro que tudo isso tem um negócio chamado custo. Eu sei, você fica só...
Tem um curso lá também na Bahia.
Você fica só
Uma delícia, né? Você não vai querer passar lá.
Não jogar na seleção, pô.
É como quando a seleção joga em Paris. Todo mundo vai. Santa Cruz, ela tierra. Não posso.
Não é
Salvador é maravilhoso, pô. Bom, uma delícia.
Vazou a comunicação do VAR também.
É, então nós vamos mostrar.
A gente tem a imagem.
Não tinha concluído sobre seleção, nem o Gabriel, né?
Para dizer que tudo aquilo que de 89 aconteceu, uma outra realidade, ainda bem que seja mesmo, esperamos um outro resultado também. Mas a Venezuela é melhor do que era. A Venezuela está cada vez menos Venezuela dentro de campo, falando da seleção. E o Brasil, infelizmente, também está menos Brasil em relação ao pentacampeão. Então dá uma equilibrada sim. Voltando o Arthur, volta um time de mais qualidade, um time mais criativo, espera-se, um time com melhor dinâmica também. E já passou a pressão da estreia, vai ter essa pressão natural histórica da Bahia, sem dizer se é boa ou ruim, mas é um fato. Pode se atrapalhar, o Brasil vai ter um aniversário mais complicado que a Bolívia, mas acho que vence. Mas vence esse tipo, se for 2-1, eu já estou muito feliz.
É um jogo chato, não é mesmo. Ganhar. É aquela história, se contra a Venezuela, a Bolívia era 85% de ganhar, hoje é 55%.
Não, e 85% e nós jogamos bem.
Cai bem.
O Brasil fez 3-0, porque tinha que fazer um pênalti que eu não daria, dá para discutir e tal, um segundo gol na sequência, o terceiro gol muito bonito do Everton Cebolinha. Aliás, em relação ao time, eu voltaria, claro, com o Arthur, e essa questão David Neres e Everton Cebolinha, eu ainda daria mais tempo, mais minutos para o David Neres, mas eu começo o jogo e já mando o Everton Cebolinha aquecer. Que é uma opção muito interessante.
Que o Brasil, mas começaram com o David Neres. Hoje ele é favoritinho.
Muito favorito.
Isso. Assim, nas três opções.
E por merda, Brasil.
Mas não é assim, empatou no nenhum, não é um absurdo. Se perder, não é escândalo, não tá lá.
Equilibrou mais, né? A Venezuela, recentemente, ano passado, 2017, foi vice-campeão da Copa do Mundo Sub-20.
Perdeu pra
Inglaterra. Esse é o time, é a base do time.
Tem três jogadores.
tá mais equilibrado, Vanderlei, mas acho que o Brasil perder pra Venezuela não vai acontecer.
Não, não perder não.
Vai ser 1-0, 2-1.
Não, assim, vai ganhar. Ganhou tá bem, bom. Ganhou bem da Bolívia, ganhou bem, eu digo, placar, né? Mas não jogou bem e quem assistiu o jogo, a não ser que seja um torcedor muito entusiasmado, diz que gostou, mas não jogou bem, pronto. Aliás, a própria seleção reconhece que não jogou bem. Agora vem a Venezuela, vai dar outra cacetada, eu acho, vai dar uma cacetada na Venezuela. Mas precisa jogar bem, precisa reconquistar a seleção. Só tem um jeito de reconquistar. Eu sei, o Mauro e o Flávio me ensinam todos os dias, que existem várias maneiras de se ganhar uma partida de futebol. É verdade. Mas só tem uma que consegue tocar no coração, tocar na alma, tocar nos olhos do torcedor. É jogar bonito. O que é jogar bonito? Dá pra você explicar o que é jogar bonito? Jogar pra frente. Um futebol alegre, animado. É isso, jogar bonito. Você vai lá e você curte, você vê que toda hora tem movimentação. Não um futebol morno, sono. Ou não é isso? Vocês discordam? Discordem.
Não, isso? Eu acho que o futebol sul-americano está mais equilibrado. É mais
tá,
difícil.
Nivelado por baixo, mas tá.
6-0.
E assim, pelo que a gente viu de primeira rodada, pode mudar muita coisa. Vai ser. Ainda acho o Brasil favorito. Não achava o maior favorito, não vai ter pra ninguém. Mas vai ser a Copa América mais difícil ainda, porque começou essa primeira rodada, foi melhor que a encomenda. Até para seleções que não dava menor pelota, como o Qatar, né? Mas é só Paraguai. É Paraguai, em relação ao Qatar, não dá nem pra falar, né? Mas assim, o Uruguai vai ter um time competitivo. Gostei do Chile. Argentina não gostei nada, mas gostei da Colômbia. Tá assim. Mas essa Copa América é interessante, mais difícil.
Que mais que falam sobre a seleção brasileira, Rafael Telles?
Olha só, Vanderlei, dá pra falar, né? São Paulo capital, hoje vai ser 3-0 Brasil. Aí o Thiago de Brasília, ir no estádio pra ficar vaiando é melhor não ir, ele manda aqui. Aí também tem o Sandro de Campinas, vai ser jogo duro, só vence 1-0. E o Kleber manda aqui, o Flávio pega no pé da seleção, reclama até da cor do uniforme, assim não dá. Aí o Anderson também manda aqui, o Anderson de Paula, manda o seguinte, ó, a seleção ficaria mais bonita vestindo toda de branco ou toda de azul, né, na opinião dele. Então, muitas mensagens sobre a cor do uniforme
mas é uma questão de gosto, a gente sabe que é claro, questão de gosto. E outra coisa, pra fazer uma camisa da seleção, eles devem ter feito pesquisa, a gente sabe como é que é, não é?
Olha o gol!
Opa! Diga!
4-0 contra a impugnação, uma nova
fala
partida
de assim, 4-0 pra nós, fala que é melhor. Seja sincero.
Então, o Palmeiras precisa.
Sincero.
O Palmeiras
vai ver mais um voto.
O Palmeiras precisa só de mais um voto. Mais um voto. E aí a gente vai soltar até o hino aqui. Afinal de contas, tem que soltar o hino, porque serão mais 3 pontos, não é isso?
E o Mauro já garante que é campeão sem os 3 pontos. Imagina com os 3 pontos.
Atenção, o Palmeiras está.
Não, não vale como mundial mandar o fax porque ganhou. Nessa exaltação.
Atenção.
Se mandou um WhatsApp aqui.
Mais um voto favorável. Tebas, presta atenção.
Pensamento preventivo.
Mais um voto favorável. Esse voto vai significar 3 pontos.
Sim.
Aí
sim.
O Palmeiras pula para.
Sai asterisco.
Vou pegar a classificação certinha.
Continua em primeiro, mas vai
para
25 pontos em 27 possíveis.
Já pensou? 25 pontos em 27 possíveis.
Maior campanha. Dos pontos corridos no início do campeonato.
Um detalhe interessante, né? A gente até tem o áudio, caso você queira usar.
Quero
o Paulo
agora,
Roberto
já.
Alves, que é o árbitro da partida, né?
Desse jogo.
Desse jogo que foi que deve ser anulado, deve, enfim, continuar com os 3 pontos pro Palmeiras, ser computados os 3 pontos novamente ao Palmeiras, né? Tem um momento que ele conversa com o Sávio Pereira Sampaio, que tava no vídeo, e com o Adriano Milkvisky, né? Os dois estavam no vídeo. E aí o Paulo Roberto diz o seguinte, a gente já conhece esse aí, ele se jogou, se referindo ao Daverson, né? Foi engraçado isso, né, avaliando o áudio, porque os árbitros, eles já pensam, eles já conhecem os jogadores. Ele diz isso, não precisa nem, fica tranquilo que ele se jogou, é o Daverson.
Que é o que a gente comentou também aqui na Jovem Pan, e o Daverson deve ter comentado também.
O áudio tá aí, vamos tentar ouvir. Vamos lá. A qualidade não tá 100%, mas o conteúdo é importante, então a gente vai mostrar, vamos lá.
Segura um pouquinho, deixa eu checar esse lance aqui, só um pouquinho.
Ok,
vai falando. Vai soltando um pouquinho, eu pego a perna de trás dele aqui, ó.
Ele se jogou. Ele se jogou,
velho.
Não tem
negócio. Foi bom, tem colega. Só que eu tô chance, né? Mas normal. Ó, tá vendo aqui? Quer ver? Volta um pouquinho.
Chebra aí. Então, o quê?
Vai soltando um pouquinho. Paulo, Adriano falando.
Opa!
Surgiu uma revisão desse lance do possível penal antes do tombo do Daverson, tá? Por favor.
Aí então, né, os três árbitros, não, Paulo Roberto Alves estava apitando o jogo, o Sávio Pereira Sampaio e o Adriano Milkvis, que os dois estavam no vídeo, né? Detalhe é esse, o árbitro dizendo, ah não, esse a gente já conhece, ele se jogou.
Ilegal é uma palavra que ele usou, sugiro.
E é que aí sim o protocolo, mas que absurdo. Não, gente, é assim. É com o Deverson, é com o Valdívia, é com o Emerson Sheik, era com o Jorge Henrique, é com o Dagoberto. É o histórico do cara. Se fosse, por exemplo, pegar um exemplo, vai do Palmeiras, o Ademir da Guia, falou, pô, é o Ademir da Guia que talvez não tenha sido.
Neymar, claro. Claro, o árbitro, o bom árbitro, ele estuda os jogadores.
Como o adversário estuda,
normal.
Normalíssimo.
Nada demais, tá tudo certinho. É prevenção, é, pô.
E eu também.
Você falou Neymar, se o Neymar não. Se atira. Você,
todos nós comentamos.
É normal,
isso. A gente comentou isso na Jovem Pan.
O Messi se joga? Não, é mais
no Premier
difícil,
também se comentou. Não. Paulo Nunes, que estava comentando o jogo pelo Premier, falou: pô, é o pacote Deverson. O negócio que a gente fala aqui sempre, do combo Deverson, como o Jorge Henrique, como o Neymar, outros piscineiros, que é o termo que se usa na Espanha.
É isso normal. Aí. Já pensou se colocasse um áudio desse, se isso estivesse funcionando? Na época do Neymar, quando todo mundo achava, e era mesmo, que era cai-cai aqui, Flávio Prado cortaria os pulsos.
Agora, o Vanderlei...
Alguém, um árbitro gritando, ele é cai-cai, não liga.
Nossa, cada vez mais. Eu acho que a tendência é que seja, o jogo não deva ser impugnado, até porque a gente já explicou aqui, não vai ficar... Quer dizer, já explicou a minha opinião, que o árbitro só poderia reiniciar o jogo que ele estava reiniciando, apitando, então seria um erro sobre o outro erro, tal, segue o jogo, não se queira jurisprudência, mas de novo, que se cria essa jurisprudência. Qualquer grande polêmica de VAR, que se coloque os áudios, o áudio da cabine de VAR com o árbitro, para deixar a coisa mais transparente possível.
É isso vai, inclusive, inibir certas coisas dos próprios jogadores.
Eles dos jogadores, qual é a ideia dos árbitros. Exatamente, e chororou também de cartola, claro. De treinador, da gente mesmo.
Eu sou a favor, o Vanderlei, uma vez que eu passei ideia, eu concordo, do árbitro dar uma coletiva, acabar o jogo,
claro.
Os principais pontos foram esses. Coletiva do árbitro.
O Leonardo Garciba já fez uma coisa legal, depois agora do Internacional e Bahia, aquele lance polêmico do VAR, do impedimento do gol do Lindoso. Ele foi em quase todos os órgãos de comunicação para dar a visão, que era estranha, do porquê do lance ter sido validado. Então, se não os árbitros, pelo menos a comissão de arbitragem, para abrir o jogo, falar, olha, foi por isso, foi por aquilo, dentro da discussão.
Sabe quem?
É mais transparente.
Pronto, não queremos expor o árbitro.
Sim.
Pronto, você veja, a gente não pode ser radical, né? Que você quer segurar uma ideia e vai morrer com ela. Mas, já que não querem expor o árbitro, o cara que tá com apito lá, com tanta gente que tem no VAR, são 5, 6 pessoas.
Claro,
deles poderia dizer 2 ou 3 lances mais polêmicos.
Ouvidor da arbitragem.
Um deles lá. Olha,
pós-jogo.
Olha, o jogo correu, tivemos 3 lances que certamente serão discutidos. No primeiro lance, nós vimos isso na tela e o árbitro concordou. Ou nós vimos isso e o árbitro não concordou.
Fazer um padrão, como fez aquele jogo de Novo Horizonte Palmeiras, lembra? Que era bola no braço, o primeiro gol e tal. Que pela imagem do primeiro parecia que era mão.
A gente não olha de novo o lance e fala, pô, é verdade mesmo. Esse se o cara falar isso, você vai ver de novo e falar, poxa vida, eu não tinha visto por esse ângulo.
Como fez a Federação Paulista e fez bem mostrar aquela imagem, ó. Foi por isso que a gente definiu. Pra exatamente preservar a arbitragem, tendo possível tentar preservar o VAR também. E você para até com a imagem, tem uma outra discussão, mas pelo menos ser o mais claro, o mais transparente possível.
É isso. Nós vamos para um rápido intervalo, dando sequência ao nosso esporte em discussão. Vamos continuar falando de Copa América, tem muita coisa, vamos falar da patinada argentina. Do ataque demolidor do Uruguai, que Suárez, Cavani,
a zaga também.
E Godin. Godin acho que teria chance em algum time por aqui.
Isso.
Eu acho que.
De camisa 10,
né? Enfim, olha, tem.
De segunda a sexta, meu dia.
Vamos falar sobre muita coisa. Tem pela frente e o Tebas está dizendo que está bombando aí. Nós vamos trazer mais mensagens de todos vocês que participam do programa. E não esqueça, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. Rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência. 2 milhões de inscritos não é pouca coisa, graças a você. Já já voltaremos.
Sábado.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. Tem jogo da seleção brasileira hoje. Copa América vivíssima aqui no Brasil. Tomara os estádios recebam mais público, porque agora pode crescer o interesse. E existem ingressos à venda também das outras partidas. E tem mais, as vitórias boas de outras seleções também atrai torcedor brasileiro para assistir de perto essas outras seleções. Como é que estamos no julgamento lá na Bahia? O Mauro Betting está acompanhando agora e a gente quer saber.
Acabou, viu, Vanderlei? Opa! Mais um gol do Palmeiras.
Acabou aí.
Ganhamos.
O voto foi a favor ou contra?
5-0. 5-0.
Então isso significa o quê?
Mantido o placar de Brasília, Palmeiras 1, Botafogo 0.
Levanta!
Agora dá pra dizer, Palmeiras mais líder do que. Eu acho linda a expressão, Palmeiras. Não, Palmeiras mais líder do que nunca, às vezes é na primeira rodada. Eu sou campeão. Mas ele está mais líder do que nunca, um início excelente, 25 pontos em 27.
Mais 3 pontos para o Real Madrid das Américas.
Não é Real Madrid das Américas. No máximo, Real Madrid é Palmeiras da Espanha.
Mauro, você tem razão de falar que já ganhou o campeonato.
Parabéns, Mauro.
Agora é. Mas é o seguinte.
Segura,
é impegável. Minha mãe tá falando, então se vale. Esse é o clássico de 6 pontos, que foram 3. E mais 3 agora. É o clássico de 6 pontos.
É um time impegável.
E sai asterisco. É. Show asterisco, por enquanto.
Agora a diferença do segundo colocado é
5 pontos.
Nossa,
5 pontos em 9 rodadas é muita coisa. Claro que é possível. É uma bola. O Palmeiras ano passado tirou 8 de diferença pro Flamengo.
Mauro, você tem razão.
O São Paulo acaba de mandar um recado.
Tirou 11 pro Grêmio no início do retorno.
Segundo colocado, acaba de citar aqui. Você foi.
Não, mas está mais favorito, sim, claro.
O mais possível.
Mas você veja, o Mauro que é brilhante. Que o Mauro é brilhante, não há nenhuma dúvida.
Mas parceiro pode.
É brilhante. Mas eu só fico estranho quando ele fala uma coisa lá perto da minha mesa lá. E aqui ele é cauteloso. Porque lá ele falou o seguinte, Vanderlei, inalcançável. Inalcançável.
Jamais faria isso. Eu não falo isso nem na volta olímpica.
E
nacionais foram 10, hein?
5 pontos é impossível de tirar.
Falou.
Não, tem um time que é capaz de perder, é o Palmeiras.
Olha lá. Então, ele acertou também o julgamento de hoje, né? 9-0.
Ele falou isso.
Não, nem goleada mesmo.
Tá 5-0. Olha, sobre seleção brasileira, que temos mais aí, a gente volta a falar daqui a pouco, porque tem outros assuntos.
Sim.
O Tebas no intervalo me disse que tem coisas pipocando aí.
Tem muita mensagem sobre o Chile, Vanderlei, né? Ontem o Chile meteu 4-0 no Japão, no Morumbi.
É o atual campeão, né?
É o atual campeão, né? Que o Guilherme manda aqui, ó. O Chile pode ser campeão de novo. Aí o Vitor de Brasília fala do Chile, mas cita também Uruguai e Colômbia. Ele coloca Uruguai e Colômbia como favoritos também ao título.
Legal. Falando do Chile, começa com você.
O Chile não pode ser campeão de novo. É um time meia boca que perdeu muita força com a saída do Sampaoli. O Pizzi ainda conseguiu pegar um pouco do que o Sampaoli fez. Agora é um time comum. Pegou a seleção B do Japão. O Japão
veio com uma
molecada aí. Uhum. Então, aí é tal pergunta, né? O Japão disputou o Mundial Sub-20. Aí ele veio aqui com essa seleção também Sub-20. Uhum. E disputou aquela Florida Cup, que fala francês, com outro time. Foi finalista contra o Brasil. Que raio de time jogou contra o Brasil lá? Que raio jogou contra o Brasil lá? Imagino que o Brasil ainda empatou com os caras. Que raio de Japão jogou contra os caras? Tá certo que japonês é tudo muito igual, um muito parecido com o outro e tal, não sei o quê. Mas aí também já é demais, né, pô? Quer dizer, no Florida Cup, que fala francês, deve ter ido a raspa do tacho. Aqui veio meia boca.
Esse time que veio é uma preparação para as Olimpíadas de 2020, que vai ser em Tóquio,
Então,
Chile não vai. Não, Chile, ok, vai fazer
nada demais. Dá 4-0 pra cima do Japão.
Uma molecadinha.
Japão, que eu ouvi aqui no programa. Que o Japão não será tão fácil, não.
Eu não falei isso, não. Time Bezão.
Foi dito aqui no programa. O Japão não será tão fácil, não, porque tem processo, aquele negócio todo, não sei o que lá, e bacana, e tomou de 4. Então eu não entendo mais vocês me mandam pra terapia.
6-0 agora no julgamento.
Uma goleada. Será que algum palhaço não vai pedir vistas? Tem certeza.
Mas agora já foi.
Pra continuar ouvindo, não, pra continuar
a televisão. Não, pra continuar a pessoa prestando atenção.
Eles gostam de aparecer.
Porque a audiência no YouTube
eles
agora.
Eles gostam de aparecer.
Acabou.
Imagina. O julgamento, lembra do Neto em 91 da Cusparada? Que durou 6 horas.
Aliás, um amigo meu roubou um carro nesse dia.
Foi, exatamente.
Não vou dizer o nome, mas posso dizer as iniciais. Vanderlei Nogueira.
Fui a primeira vez. Eu tive essa experiência.
Lembra? 8 horas. Olha, nem o julgamento do Supremo, os votos eram tão longos quanto aqueles. Ligava a TV. TV, Deus.
Vanderlei apagava a luz.
Vanderlei.
Tô falando sério. Que... Vanderlei apagava a luz, o cara, opa, vamos
encerrar. E tinha que fazer mesmo, porque era o jeito.
Era lá no alto.
12 horas de voto. Eu
conseguia descer 15 andares.
Era o tribunal pleno, né?
Tem pleno lá, da Brigadeiro. Os caras mandou, os caras sensacional.
E no julgamento do Neto, alguém lembra quem era o presidente do tribunal?
Marco Polo de Onero.
Marco Polo de Onero. Era presidente do TJD.
Havia sido candidato a vice-presidente do Palmeiras e virou presidente. Já era presidente do
TJD. E esse julgamento, porque mobilizou a cidade, era um julgamento importante, foi transmitido pela TV Jovem Pan.
Eu devia ter assistido pela TV Jovem Pan, em vez de ter ido lá, eu já começava
no carro. Tinha um telão lá embaixo.
Tinha um telão
lá embaixo. O Jovem Pan botou lá embaixo o telão.
É, porque bloquearam a Brigadeiro Luiz Antônio, porque tinha a multidão. Não, lá tinha torcidas organizadas, e aí eles queriam invadir o prédio, mas é claro que não podia invadir, que estava sendo policiado pelo 2º Batalhão de Choque, comandante Gerson Rezende, coronel Rezende, que hoje trabalha no Corinthians.
E hoje, que dia, que anos depois, diria que o Itaquerão é o
Itaquerão
nome
agora,
correto.
Agora
não, nunca disse.
E aí, é o seguinte, estou contando tudo isso porque é interessante isso. E aí,
são 28 anos
bloquearam a Brigadeiro Luiz Antônio e o ônibus da TV Jovem Pan, blindão, estacionado lá, e o telão grandão para todo mundo lá fora acompanhar o julgamento que acontecia no prédio, que também estava lotado o prédio. Né? E aí o jogador estava lá, advogado do Neto, doutor João Zanfolim.
Grande Zanfa,
advogado, era um grande repórter.
Muito bem.
Enfim, ele era também especializado na justiça esportiva. Uhum. Ele era julgamento do Neto. Aí deu aquela confusão toda e na transmissão eu disse aquilo lá, eu disse que o Neto tinha cuspido no...
Ah, ele deu uma catarrada no juiz.
Ele tira pelo próprio Neto.
Que não.
Foi o momento da vida dele,
mas
ele fala.
Mas a TV não tinha o recurso hoje, mas mostrava facilmente.
Mas eu disse na transmissão, na hora lá. Claro. Ah, aconteceu isso, lamentavelmente, aconteceu isso. Eu só podia confirmar isso. Eu vou, já, é um minuto só. Rigoroso, se não é o Marcelo Senna, é o Diogo Mesquita. Claro. Então é rápido.
Você tem que ser disciplinado.
Aí o que aconteceu? Eu vou repetir, né? Repetir o que eu falei na transmissão. E o telão mostrando. Certo? Quando eu falei que, olha, efetivamente aconteceu, está sendo transmitido, eu ouvi lá do externo da Brigadeiro Luiz Antônio. Vamos à luta. Não era bem isso, mas era vamos à luta. E para sair do prédio. Como o Flávio falou,
só tinha uma saída.
Aí eu saí, cheguei no estacionamento escondido lá, porque eu não queria confusão. E estava à noite e tinha dois carros iguais estacionados um do lado do outro. Não preciso falar, porque o Flávio já contou o final. Peguei o carro errado e fui embora. Só isso, apenas isso.
Deveria voltar ao julgamento.
Apenas isso. Mais desligado que Mauro Beto. Este é o nosso esporte em discussão. E aí, nós vamos conhecer um pouco mais das informações da Copa América com o nosso André Ranieri.
A seleção brasileira finalizou a preparação para o duelo desta terça-feira diante da Venezuela na Arena Fonte Nova, em Salvador. O técnico Tite não confirmou a escalação, mas deu indícios, principalmente na última atividade que aconteceu no Barradão, que Arthur deve retornar ao meio-campo da seleção. Ele que está recuperado de uma pancada no joelho, inclusive foi desfalque na estreia da seleção diante da Bolívia, vitória por 3-0 no Morumbi. O técnico Tite falou o que muda na seleção brasileira com o provável retorno de Arthur.
Encontra a saída. É o primeiro passe que ele encontra para os jogadores de meio-campo e da frente receberem, porque ele tem essa capacidade, essa mobilidade toda. Fernando dá mais liberdade para inserir, né? Mais liberdade para Dani sair. O Alan da infiltração, às vezes pode ser primeiro também Arthur para um outro sair. Mas ele te dá bastante saída. Essa iniciação, ele encontra a saída, ele te dá mais esse primeiro passe, essa primeira construção.
A seleção brasileira, no jogo de estreia no Morumbi, não contou com um apoio muito grande da torcida. Inclusive, no fim da primeira etapa, a partida estava empatada por 0-0. Alguns torcedores, ou muitos torcedores, vaiaram a seleção. Será que o técnico Tite espera um grande apoio da torcida em Salvador?
Claro que sim. humano. Mas a gente tem que estar preparado para daqui a pouco, se não acontecer. E Bahia, ela tem uma história muito bonita em relação de apoio. Tem, às vezes, ela fica brava porque não convocou Charles. Por quê? Porque é humana. Eu acho que a gente pegar um episódio só e generalizar é uma coisa muito difícil, né? Até porque toda a temporada, toda a fase que nós tivemos na seleção, poucas foram as vezes que aconteceram isso. Tô certo? Então a gente tá, pegar um fato isolado, primeiro tempo, poxa, aí é muito duro, aí é cortar e dizer assim, pá, todo cara não abraça. Não, quando jogar bem vai abraçar e ela vai aplaudir.
Aí então a participação do técnico Tite, que conversou com a imprensa nas últimas horas. O provável Brasil que vai a campo nesta terça-feira diante da Venezuela na Arena Fonte Nova em Salvador. Partida que acontece às 9h30 da noite e terá total cobertura da Jovem Pan. O provável Brasil tem Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Felipe Luiz, Casimiro, Arthur, Felipe Coutinho, Richarlison, David Neres e Roberto Firmino.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. André Ranieri nos atualizou sobre a seleção brasileira. Está quase chegando a nossa dupla lá em Salvador, o Nilson César e o Márcio Espímpolo. E antes de decolarem, eles estavam no aeroporto e olham para o lado e encontram personagens. Vamos acompanhar.
Meus amigos, ó, Espímpolo, encontramos peruanos, Espímpolo.
Em Bolívia, Nilson.
Como se habla Peru? No grito de la torcida, vamos, como se va?
Arriba, Peru.
Arriba, mas ânimo. Tiene que ter mais ânimo para ganhar de Bolívia.
Se jogar assim,
arriba, Peru.
Arriba, Peru.
Arriba, Peru.
Hay perdido, hay la primera partida empatada, ¿no? Y hoy tiene que ganar.
Va a ganar. Tiene que ganar 2-0.
Guerrero, no.
Guerrero.
Guerrero.
Bolívia é muito
mal. Muito mal, Bolívia, não.
O que passa não. Com Cueva?
Cueva.
Cueva.
Vai estar bem.
Mas vai jogar bem.
As garotas
estão dando o
que?
E vai seguir Peru, em frente.
Sí,
seguro. Vai lá, grito de Peru, vamos.
Arriba, Peru.
Arriba, Peru. Um abraço, gente.
Tem um site de mortes estranhas.
São fãs.
Tem um livro, inclusive.
Isso. São alguns fãs.
Muito legal.
É bacana. São alguns fãs do professor Gareca.
Sim.
Que deixou saudades no Palmeiras. E diga-se de passagem. É. E argentino. Argentino comanda a seleção. Peruana.
Okay. Alguns pesos pesados também.
Né? É.
Na última era muito ruim.
Fala até mais.
Olha só, Vanderlei, mensagem chegando por aqui, né? O Gilmar manda a seguinte mensagem. O Peru vence hoje com o show do Cueva. Mas é importante lembrar o Gilmar que talvez o Cueva não jogue hoje. É. Ele não foi bem no primeiro jogo. O Gareca talvez não coloque ele. Comece no banco de reservas. Mas muitas mensagens sobre Peru e Bolívia, né? Se o Peru vencer o jogo, se classifica matematicamente a próxima fase, pelo menos em terceiro lugar. E a Bolívia tem que vencer de qualquer modo hoje, senão ficar fora.
Bom, antes não, placar final, atenção, vem aí, estão chegando mais 3 pontos agora oficialmente para o Palmeiras campeão brasileiro.
Chegaram os pontos ou saiu o asterisco? Então 9-0 no julgamento, nesse julgamento especial em Salvador, o placar está mantido de Brasília, Botafogo 0, Palmeiras
0. E a torcida?
É massacre em campo e fora de campo também, né?
Pode levantar, levanta o Ira, é importante. 25 pontos de 27 possíveis. Parabéns,
Mauro. Parabéns, Mauro.
Parabéns, Mauro. Só reforça a tese de Mauro Betting.
Já é campeão.
Já é campeão.
Mas de novo, mãe, não é mais uma vitória, não, sou mais, não é um clássico de 6 pontos, não tem 28 agora, não, 25 sem asterisco.
Ganhamos e acabou.
Bom, gente, e aí? Moleza pro professor Gareca passando pela Bolívia? Acho que é isso.
Ah,
time da Bolívia do time da Bolívia é muito ruim. O que pode equilibrar um pouco é se o Cueva jogar, né? Ele joga com 10. É aquela coisa do tira um.
Ainda assim são mais do que os bolivianos.
Tira um pra equilibrar. Sabe aquele negócio de. Puta, o time tá muito forte.
Mas ele cresce.
Aí você tira um, né? Se você botar
o time peruano, é bom
jogar com 10.
O time peruano é interessante.
Mas mesmo com 10, a
fase do Guerreiro
é melhor.
O jogo será às 18h30, né? 18h30. Então vai ser muito legal. Nós vamos mostrar, você vai acompanhar a transmissão aqui. Pela nossa AM, pelos nossos aplicativos e também você vai acompanhar a transmissão, o áudio da transmissão pelo nosso portal jp.com.br. Tá perfeito? O jogo vai terminar mais ou menos 20 horas e 15 minutos, 20 horas e 17, 18 minutos. E assim que terminar, estaremos todos juntos. AM e FM, para a grande transmissão do Nilson César e com toda a equipe de esportes da PAN, de Brasil e Venezuela, lá em Salvador. Aliás, essa transmissão Brasil e Venezuela já começa desde as 8 da noite. Você sabe que em dias da seleção brasileira em campo, nós não teremos a voz do Brasil. Então, isso facilita, claro, a toda a transmissão do rádio do Brasil. Então, é assim que vai funcionar. Nós vamos abrir a nossa FM hoje, falando de Brasil e Venezuela, a partir das 20 horas, com toda a equipe, enquanto na AM estará rolando ainda o finalzinho, a parte final do jogo entre Bolívia e Peru. Assim que terminar, pumba! Nós estaremos todos juntos com a sua participação também, mandando mensagens para cá, participando ao vivo, enfim, e com informações da Bahia, direto da Bahia, com o Nilson César e com o Márcio Espímpolo, com toda a nossa equipe aqui. Tomara o Brasil faça uma boa apresentação e que o público fique fascinado lá aplaudindo o tempo todo, porque o futebol tá bonito em campo. É isso que a gente torce.
E é isso que não vai acontecer, mas pronto. Mesmo assim,
Bruno. Mas é um pessimismo.
Realismo. Ainda mais na Bahia, como destacou o nosso D'Artagnan de Campinas, o Fábio Prado.
Quer dizer, eu...
Não vai falar nada. Não, o D'Artagnan, o chefe de torcida, pô.
É. D'Artagnan, chefe
de torcida. O beijoqueiro também.
De Campinas ainda.
Ah, eu pensei que era o mosqueteiro.
Não. D'Artagnan, o Márcio é os três mosquiteiros.
Você sabe que
E tinha o José Bustamante também, que era nos anos 60 e 70.
Era da Penha. Uma vez o
Silvio... Imaginava.
O Silvio Luiz encontrou o Bustamante, ele era vereador.
Aí o ele foi vereador mesmo, da Arena.
Aí o Silvio Luiz, abre aí, envolvido, com aquela
sim, que ele é peculiar.
Com corneta, aquela ele abriu, ô Bustamante vagabundo, por que que eu tô pagando o teu salário e você tá torcendo aqui? E fomos embora. Vocês têm certeza que eu tô falando a verdade, certo?
Histórias nenhuma do Silvio dúvida. Luiz, nenhuma é inventada. Não tem a menor
dúvida. E o beijoqueiro, eu facilitava muito a vida dele. Quando tinha alguma dificuldade pro beijoqueiro entrar em algum lugar.
Aliás, na boa.
Eu sempre facilitei.
No mínimo um documentário, ou no mínimo uns dois ou três livros, não, o beijoqueiro merece, cara.
Eu sempre facilitei muito a vida dele. Sempre. Eu adorava o cara correndo.
Procure no Google.
O beijoqueiro atrás. Eu colocava o beijoqueiro no campo. Eu ajudava. Naquela época era diferente a relação, né? É. Botar o beijoqueiro no campo. Botava o beijoqueiro.
Não era você o beijoqueiro? Acho que era a orelha, não.
Eu era assessor do beijoqueiro. E vou confessar humildemente, com muita tristeza e lágrima nos olhos. Também coloquei alguns porquinhos verdes.
Antes da torcida assumir o porquinho.
Tinha um cara, era um porquinho, o cara trazia, ele passava vaselina, pintava de verde. E aí entrava na caixa técnica. Da casa técnica, entrava lá e tal.
Essa história eu não sabia, Fábio Prado.
No meio do jogo a gente soltava o
porquinho. E essa história também me causa surpresa.
Ele escorregava no show, entendeu?
Mas quero saber mais detalhes.
Pra quem não sabe, beijoqueiro era um penetra.
Era um português.
Era um português, mas era penetra. Ele queria beijar as celebridades.
Ele estreou no Maracanã em janeiro de 80, no show do Frank Sinatra.
Isso.
E naquele mesmo, 1980, foi a primeira visita do Papa João Paulo, acho que em Fortaleza, não sei, ele pulou, porque ele saiu correndo em direção onde estava o Papa dando o sermão, aí vieram os seguranças, ele pulou, mas assim, mergulhou e conseguiu direto beijar os pés do Papa.
Ele tomava borrachada, né?
Disparadamente, o penetra que mais apanhou do mundo.
Aí ele falava assim, que injustiça, eu beijo e me dá uma porrada, eu beijo e me dão castadas, eu falava injusto.
Mas que vale um documentário mesmo, sem saber.
Olha, eu tenho muita história, que eu ajudei.
Ele morreu, né? Morreu,
já faz um tempo.
Morreu, e aí recebeu muitos beijos no caixão.
Elas bobearam, o Google deve
estar perdendo. Fala
até mais. Olha só, vai ler mensagens aqui chegando, né? O Nicolas diz que o Peru vai em vez de jogo hoje por 1-0 pro gol do Guerreiro. Aí o Vitor diz o seguinte, Palmeiras já é endeca campeão, concordo com o Mauro Betti. Aí o Nicolas manda o seguinte.
Não concorda nada.
As meninas do Brasil hoje precisam vencer da Itália para garantir a vaga na próxima fase da Copa do Mundo, né? Mas é bom lembrar que até mesmo o empate já pode garantir a seleção feminina na próxima fase da Copa do Mundo.
Hoje tem
jogo contra a Itália, até mesmo a derrota, né? Depende dos outros resultados. Tem às 16h, Brasil e Itália, Itália e Brasil, a Jamaica pega a Austrália, aqui para o nosso ouvinte ter a compreensão. A Itália tem 6 pontos, Brasil tem 3, a Austrália também tem 3 pontos. Então, Claro que uma vitória garante a vaga, mas até mesmo uma derrota pode já ser suficiente para o Brasil se classificar.
O Flávio está preocupado, hein?
E aí a gente só saberia daqui a dois dias, mas provavelmente até perdendo mesmo dá para se classificar, mas aí é dureza de se classificar em terceiro.
Eu acho que o Brasil consegue a classificação. Vai jogar contra a Itália, tem a Marta, que vai jogar...
não tá 100%.
Mas não pode 100%. Perder
de, não vai ter a formiga suspensa.
Não, não vai perder, vai ganhar o jogo.
A Itália ganhou os dois jogos, é melhor time que o Brasil, melhor preparado.
Não, olha só, olha o que é justo. Eu não sei por que causa, motivo, razão, circunstância, como diria o professor Girafales, resolveram fazer o E em cima do futebol feminino, que ninguém apoia, ninguém faz nada.
Você não vai torcer hoje pro Brasil?
Não, não, eu gosto dessas meninas demais, são batalhadoras. Quando eu entrevistei a Marta uma vez, ela chorava muito, ela falou, não tem espaço, ninguém faz nada pela gente, o que é uma grande verdade. E agora, estão jogando uma responsabilidade e a falsa possibilidade do Brasil ser campeão, que é zero. Não há a menor possibilidade, e não é por culpa delas.
Sim.
Elas são, mas são as mesmas meninas que estão aí batalhando, não tem nenhum tipo de recurso, não tem ajuda nenhuma. O que acontece? A Itália, por exemplo, quando essas meninas começaram a trabalhar, que elas chegaram, ganharam alguns, foram vice-campeãs de coisas importantes e tal, a Itália era terrível no futebol, não tinha a menor noção. O Japão não tinha a menor noção. Alguns anos depois você vê o Japão com uma noção bacana, a Itália um time competitivo, e aqui está no mesmo patamar.
Não investiram aqui,
dependendo de nada, depende da Marta, depende da Cristiane. E aí cria uma situação onde, se as meninas perderem, o que é um que elas vão perder, vão, não sei se hoje, mas não tem nenhuma chance de ganhar o título. Aí vão acabar com o pânico das meninas. Incompetentes, medrosas, como já falaram. Então é bom ficar claro que elas não têm nenhuma chance de ganhar o título, não por culpa delas, porque não há respaldo nenhum, não há renovação. Hoje a favorita é a Itália. E se entrar em terceiro, vai pegar um primeiro, e o primeiro que pegar vai ganhar do Brasil. Não tem milagre, é uma coisa assim. Você imagina, chegar e falar assim: olha, a Bolívia vai ganhar a Copa América. Não tem como. É essa a proporção.
Só que o futebol apresenta algumas surpresas.
Algumas sim, mas não tantas a ponto de ganhar o Mundial. Entendeu? Assim, tipo assim, o Catar empatou com o Paraguai, mas o Catar não vai ganhar a Copa América. Infelizmente, de novo, as meninas, elas são heroínas. O que elas fazem para sobreviver, mas é uma vergonha, não há apoio nenhum. Então não tem como cobrar
também. Eu vou mandar uma mensagem pra Marta pra ele gritar: chupa, Flávio.
Não, mas
adoraria ver a Marta ganhando tudo. Mas é
isso. Só pra deixar claro, a gente tem que torcer dentro do possível, como a gente torce numa Copa do Mundo, mas a gente não pode cobrar jamais.
Torcer não muda nada. Torcer não muda nada. Torcida e nada é a mesma coisa.
Olhando pra você aqui na tela,
resolve quem joga.
Torcer não muda nada. Tudo bem. Mas não estou falando de vocês, estou falando da torcida brasileira. Aí voltando para cá.
Não muda nada. Você quer torcer, torce, não quer no torce, vai pro inferno, não muda nada.
Torcida só para
baixo, para você ver. A imagem, a arte imita a vida. Olhando para baixo, pro inferno, onde está o Flávio Prado? Flávio, não é essa a questão. Para você, torcedor brasileiro, que gosta da seleção.
Olhando para um dos círculos do inferno.
Mandando o coração pro inferno.
No buraco, no buraco.
Vamos torcer como a gente torce para a seleção. E quando eu falo, não precisa falar do futebol.
Eu fico esperando que o nosso mediador tome uma providência.
Mas estou
sendo seriamente atacado, mas ele se cala.
Já é impressionante. Mas ele não agrediu. Pobre deputado, já
ele não agrediu.
Deixa acabar.
Ele me mandou pro inferno.
Deixa acabar.
Ele mandou um buraco. Ele
você já está lá.
Você já está lá.
Não, e você não me defende.
Você já estava lá.
Vamos torcer como a gente torce para a seleção brasileira. No caso, para as meninas.
Como é que é o negócio?
Não, vamos torcer como a gente torce.
Já para torcer como torce para a seleção brasileira, e as meninas estão ferradas.
Não, torcer, ponto. Não cobrar, não exigir, não detonar.
Se elas ganharem, é legal. O que, que a gente
claro,
vai
fazer?
É assim, é um grupo de batalhadoras que torcer. Que, assim, não querer que elas ganhem até sacanagem. Agora, a gente já sabe que elas não podem
Flávio,
ganhar. Não há condição.
E se no Brasil é assim, só pra lembrar. Só rapidinho: Estados Unidos, futebol, desde 85 existe a seleção norte-americana. Desde então se joga mais mulher do que homem, se ganha muito mais em Olimpíada, em Copa. Não se compara a seleção norte-americana feminina. E as dificuldades financeiras das mulheres na Liga Americana, que já faliu, já abriu e mesmo assim não é grande coisa, e não se compara aos salários da Europa também, é impressionante. Isso. As mulheres dos Estados Unidos têm seríssimas dificuldades para jogarem bola. Imagine as nossas.
Isso não acontece mais na Austrália, tá? Só queria dizer que na Austrália os salários se...
Mas é outro livro, né?
Então você vê dificuldades que é.
Que legal.
Se equivale,
equivalente.
Sabe o que me preocupa, Valdir?
Então, só
torcedor é muito tonto. Não, eles são capazes de achar que as meninas vão dar uma mensagem com o Lambado Menina depois.
Mas isso é culpa
de um rede social que é um outro de bocó. Aí vão querer cobrar as meninas.
Vou falar de novo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Logo, Mesquita.
Rodrigo E. Santos já está em Madrid. O atacante foi contratado há quase um ano por 40 milhões de euros e ficou no Santos até completar 18 anos de idade. No Peixe, foram 82 jogos como profissional e 42 gols marcados. Em baixa desde a saída de Cristiano Ronaldo na última temporada, o Real busca se reforçar para voltar a conquistar títulos. Além de Rodrigo, nessa janela de transferências, o clube espanhol já apresentou o zagueiro brasileiro Éder Militão, o lateral Mendy e os atacantes Jovic e Eden Hazard. Esse último, contratado do Chelsea por 100 milhões de euros.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, os assuntos são muitos e o que é que nós temos aí nas redes sociais, meu caro Rafael Tebas?
É verdade, uma avalanche aqui de mensagens, né, Vanderlei, no nosso Twitter, o Jovem Pan Esporte com a hashtag Esporte em Discussão, e agora o assunto é Neymar por aqui, né, até o Igor diz o seguinte,
tava demorando.
Né? Neymar no Barça já, ele mandou aqui com várias exclamações, né, o Barcelona que pode contratar o Neymar novamente, mas ainda há situações extra-campo, processos e também proposta do futebol inglês pelo Neymar, né? Então essa é a situação com o atacante do Brasil.
Bom, o Neymar deve ter se surpreendido, né? Porque a paixão acabou, né? A diretoria do PSG já deixou muito claro que ninguém pegou ele a força para ele assinar. Claramente acha que ele não está comprometido com o PSG, claramente acha que não está, e que acabou a fase das celebridades no clube. Então, recado direto pra ele.
Não, não é nem direto, é absolutamente direto, até porque, qual outra grande estrela? Mbappé. E aí o que ele disse, o Nasser Al-Khelaifi, que é o dono lá da bagaça toda aí, da Qatar Sports Investment.
Como é o nome do cara, Mauro?
Nasser Al-Khelaifi, coisa assim. Ele falou, olha, o Mbappé está 200% dentro do nosso projeto, e muito porque é francês, muito porque vem do subúrbio, muito porque é negro, você precisa fazer com que não só Paris, o subúrbio, sempre complicado de Paris, mas a França abraça, e o Paris Saint-Germain faz parte do projeto, é natural que seja assim, desde que em junho de 2011 esse Qatar Sports Investment comprou o Paris Saint-Germain. Então o Mbappé não é. Qual é a outra grande estrela? É o Neymar.
Claro.
E nunca o homem... O cheque que assina o cheque havia falado da maneira como ele falou. Não é nem direto, é como você diz, Vanderlei. É absolutamente direto. Desde ontem, oficialmente, há uma rota de colisão. Se vai ser resolvida ou não, é uma outra história. Mas ontem ficou muito claro que pode haver negócio.
Bom, e aí, claro que a gente vai discutir esse assunto aqui. Diga, Tebas.
Olha só, Vanderlei, sobre esse assunto aqui, né? O Everton manda que o Neymar tem que ir pro Barcelona. E Hugo no Rio de Janeiro, Neymar na Inglaterra seria sensacional. Imaginem como ficaria o Flávio Prado com a dupla Neymar e Guardiola. Ah,
seria uma loucura. Mas
Neymar e Guardiola, infarta. Eu me interno
três dias tomando soro pela emoção. Mas veja só. Não pensa que é assim. Ele pega o telefone e liga lá pro Barça. Olha, tô chegando. Tem coisas pra ser resolvida aí.
Tem que ligar pros Barça e pro Barça.
Os últimos tempos do Neymar, não adianta fazer maquiagem. Os últimos tempos do Neymar foram muito preocupantes para a carreira dele, um turbilhão de pepinos para ele. Então, e agora o que, que vai acontecer? Não sei. O que vai acontecer, eu não sei. Só acho que se ele voltar para o PSG, vai voltar em outras condições. É isso. Não sei se a chegada do Leonardo vai ajudar ou não. Como diz o Mauro, o dono da bagaça, falar isso, acho que ele já combinou com o Leonardo que acabou de chegar. Ele não ia falar nesse negócio sem o Leonardo ter conhecimento.
Uma decisão mais forte que o Sheik já tomou desde que chegou o Neymar, para não dizer quando contratou o Neymar e o próprio Mbappé. É muito claro que eu... E eu acho que é o tranco legal, tipo ombro a ombro, para usar um termo da regra do jogo, que você precisava dar, mas já precisava dar quando ele chegou. Isso. Ou com alguns dos tantos casos que aconteceram.
E não é por falta de bola.
Não.
Porque ele desaprendeu a jogar bola? Claro que não.
Claro que não.
É pelo comportamento, que quando a gente fala aqui...
E é só isso,
a gente apanha. Eu fico espancado por Flávio Prado,
ele
por exemplo.
Ele precisa parar de
ou
se
espantado.
Que isso é que interessa, o resto da conversa. O resto é frescura. Ah, porque saiu no carnaval. Isso é tudo frescura.
Não, não é carnaval.
Tudo bobagem. Isso é tudo uma bobeira.
Não é carnaval.
É porque o futebol brasileiro é fraquinho, então precisa ter alguém. Tem a única estrela que tem que usar.
Isso também é.
O problema é as contusões. Se contusiu muito, realmente caiu de produção. É óbvio isso. Se ele sair do PSG, grana, acho que ele não vai ganhar igual ganhar lá, mas tecnicamente para ele é ótimo. Se ele voltar pro Barcelona, que não achou ninguém, que não achou ninguém para pro lado lá que ele jogava, tentou um monte de gente, também não se achou. Ou seja, Barcelona está sendo complacente, que legal, que bonzinho, não. Também ali não conseguiu achar nada. Então a volta dele seria ótima pros dois, seria um bom negócio pros dois.
Também
se ele
acho.
For jogar na Inglaterra, vai jogar no principal campeonato do mundo. Ou seja, ele só pode melhorar, só poderia melhorar tecnicamente. Agora, Flávio, muito. Se ele for jogar com Guardiola, ele vai crescer no estágio absurdo.
Se
ele for jogar no Barcelona, vai jogar onde ele sempre jogou. Então,
se você fosse o dono do Paris Saint-Germain, por quanto você negociaria o Neymar?
Metade do preço. Ele já falou, né?
Você.
Caiu.
Ele pagou 2 anos, 222 milhões de euros.
Ah, eu tentaria pegar os 222 milhões.
Né? Eu tenho informação ontem, recebi, não sei se é verdade. Claro, a pessoa também deu informação, porque ouviu isso, claro, ninguém está inventando. Que estaria disposto a ter o Neymar por 120.
É, mas aí a proposta que eu vi, que eu li era o seguinte, era 100 milhões, se fosse com o Barcelona, iria Dembélé,
Rakitic, 3 jogadores.
E aí você faria uma coisa que vai se aproximar. Quanto vale o Rakitic? Não dá pra saber. Quanto vale Dembélé? Qual era? Um Titi,
Dembélé e Rakitic. Desvalorizado.
Então, você vai chegar perto do valor. Se o cara tá afim de vender, dinheiro pra ele não é problema. Quanto a bancada dele está no vermelho.
O dinheiro.
Então ele. Pra ele não. Então ele vai, entre aspas, se livrar do problema. Vai ter que gerar algumas facilidades, que ninguém vai botar 222 milhões como ele pôs. É. Até porque depois dessa entrevista, ele mesmo já mostrou que está querendo vender. Você está querendo vender mais barato.
Não quero fazer a pergunta de forma desrespeitosa, mas olhando o mercado. É um produto desvalorizado?
Nesse momento, sim.
É.
Porque é ótimo para você comprar.
É, até porque
é um baita produto que você pode comprar na baixa.
É o seguinte, é o jogador.
Mas é verdade.
É o jogador mais caro da história do futebol mundial há 2 anos, 222 milhões de euros. Hoje é o terceiro salário, e todos os outros ganhos paralelos. De 25 para 27 anos, claro que você, embora 27, 28 seja normalmente o auge de qualquer atleta, ele também teve as lesões que também atrapalham um pouco. Então você não custar mais 222 e custar 200, desvalorizou. Não,
mas tecnicamente,
cara, tá no nível ainda
mas absurdo. Tecnicamente caiu por
pelas
lesões, pelo próprio Paris Saint-Germain. O resto é tudo frescura.
Copa do
pelas
Mundo desgaste. Contas,
porque, por exemplo, quem vai para ser disciplinador do Neymar? O Leonardo, que saiu da outra vez do Paris Saint-Germain, porque deu um murro na cara de um juiz de futebol. Gente,
foi
o Leonardo que deu aquela cotovelada que arrebentou 94. A cara do jogador do Uruguai que jogava nos Estados Unidos.
Então,
que moral tem também? Então calma, baixa a bola. Calma, então,
assim, calma. Esse negócio, se vier do Barcelona, 100 milhões mais 3 jogadores, eu acho que para o bem de todos,
sim, seria ótimo.
Qualquer negócio,
mas se ele for jogar com o Guardiola, eu tenho receio de sair um time extraterrestre. E ter que jogar campeonato contra Marte.
Agora,
contra
Vênus, se eu fosse o Neymar. Júpiter,
não vai dar pra jogar mais no mundo.
Se eu fosse
Guardiola e Neymar, não dá mais pra jogar no mundo.
Se eu fosse o Neymar, eu iria para o Barcelona. Não iria pro Real Madrid, porque o Real Madrid acabou de contratar o Hazard, que joga na função do Neymar.
Eu acho também que ali ele teria
que rejeições. Vocês têm que analisar, me perdoe, né?
Eu iria pro Barcelona se eu fosse o Neymar.
Tem que analisar também.
Eu não teria ido pro Paris Saint-Germain.
Episódio, por exemplo. Foi um episódio doce a saída do Santos?
Não, então, esse é o problema.
Foi um episódio. Peço. Está sendo.
Foi,
foi um episódio doce a saída do Barcelona?
Também não.
Claro que não.
Está sendo um episódio doce a saída do PSG?
Claro que não.
Se sair,
envolve muita grana.
Aí, cara.
Envolve muita grana, é lógico.
Não é só isso.
O caso Santos-Barcelona foi uma das maiores roubalheiras da história do futebol. Todo mundo roubou. Nego no Santos levou dinheiro, nego no Barcelona levou dinheiro. Todos os personagens envolvidos estavam no rolo. Inclusive, o pai do Neymar está sendo questionado, é tudo, foi um baita rolo. O Rossell foi preso, inclusive. Aqui no Santos só não prenderam porque o pessoal aqui não tem vergonha na cara. Tanto que os caras, o Ricardo Teixeira não tá preso, o Marco Paulo Daniel não tá preso. Então aqui ninguém tem vergonha na cara, perfeito? Aí houve aquele estresse e o cara do Paris Saint-Germain foi uma coisa absurda, sair de um time enorme como o Barcelona pra ser o principal jogador, então foi uma coisa que chocou realmente os valores envolvidos e tal. Aí tá tudo normal. E agora, há esse desgaste por todos os motivos colocados e mais alguns.
Uhum.
E aí a volta, ele tá um horror, é um mercado horrível pra ele. O Manchester City e o Barcelona.
É um problema
muito mal,
sim, para o Neymar. Pro cara, e aí é pro Neymar Júnior, não tô nem falando do Scarpa,
claro,
nem do
sem
pai.
Dúvida.
É você
não é
sair,
grana que você tá falando.
Você sai do Santos, primeiro é o seguinte, era com o talento que ele tinha, ele poderia ter sido em 2006,
ele
com
12 anos, ele não quis. Ele deveria, ficou 3 anos aqui jogando campeonato paulista.
De 2009 a 2013, aí o Santista e nós brasileiros que que amamos o futebol e eu sou apaixonado pelo futebol do Neymar, a gente tem que dar graças a Deus que ele ficou tanto tempo, um jogador que sairia em 12 minutos, como o Rodrigo, que acabou
mas
de se apresentar
no Real Madrid. Dele ficar. Deveria ter
ok, mas enfim, mas deixando se foi mais cedo ou menos cedo, o problema é isso que falou o Vanderlei. Ele saiu mal do Santos. Pô. E a situação ficou muito pior. Ele saiu mal do Barcelona e se sair, deverá sair mal do Paris Saint-Germain.
É terrível isso.
É muita
você
coisa
lembra por
mal.
Que o que aconteceu no Santos? Ele lembro. Ia ter o passe sei. Livre, aí o Santos antecipou não, a venda pra coisas. Pegar algum não, dinheiro.
Um
e aí roubaram
também.
Pra cacete não, nessa Flávio. Transação. Pô.
Não foi essa.
Não
tô falando
não,
disso.
Não, não, não é isso. Mas do modo
que saiu mal.
Mas
o
jeito que ele
saiu mal. Poderia
ter saído melhor.
Ele é sempre inocente. Sabe que não, eu não tirei inocência nenhuma. Eu falei que todo foi tudo um rolo.
Não, sim.
No caso do Santos, o erro foi ele ficar três anos. Vai embora.
Eu tô falando do Dadis, eu tô falando do Wagner Ribeiro, eu tô falando do Santos, eu tô falando do falecido. Eu
tô falando
do Neymar. Neymar e de novo. Neymar. Pai Neymar Júnior. Saiu desgastado.
Sim.
Muito desgastado. Saiu do Barcelona.
Muito desgastado.
E está, se sair, provavelmente sairá desgastado.
O Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid desgastado. São estrelas, são caras enormes.
Uma saída dessa é traumática. Com o presidente, não com os jogadores, com a grande maioria, nem com a torcida.
Mas o Neymar saiu desgastado do Barcelona com os jogadores?
Não. Com os jogadores, não. Com os jogadores, não. Mas estou falando do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a torcida até compreende a saída dele. O Neymar, do jeito que saiu do Barcelona, ao mesmo tempo, foi uma proposta da história.
Como é que não vai normal. Sair? Esse é o desgaste. Então,
mas eu,
vai
se
embora,
fosse pô. Ele, tendo acontecido o que ele merecidamente ganhou, ele com o pai, com o staff, com todo mundo e tal, eu, é claro que é fácil falar com o dinheiro dos outros, mas com o dinheiro que já tem, não precisava ter ido pro Paris Saint-Germain. Aí vou lá pra fazer um projeto legal, vou lá pra ser o melhor do mundo. Isso. Eu acho que quando você pensa pra ser só o melhor do mundo, esquece todo o resto.
Não, tudo bem, aí não rolou.
Eu acho que foi uma escolha
infeliz. Ele tem 3 bilhões de dinheiro e vai voltar pra, ou pro Manchester City ou pro Barcelona. Pô,
sim,
tá ruim?
Sim, não é ruim, claro.
Não,
é.
Ninguém tá falando
ele,
que tá
ele,
ruim.
Ele não
mas eu acho que ele poderia sair com menos
desgastes. Claro.
Ele não entrará.
Não,
o tataraneto dele não entrará.
É, ele não entrará, a gente já sabe tudo isso.
O que vem depois de tataraneto?
Mas essa desvalorização.
Merecidamente, hein?
Essa desvalorização aconteceu em função. Vai.
E de uma série de desgastes.
Dele também.
Também.
Não é que
também.
Tá sendo mas basicamente. Fora de campo.
Basicamente,
não é que
está
sendo injustiçado.
Porque o Vanderlei,
claro,
basicamente.
Parte,
se ele
claro.
Não tivesse machucado com a bola que ele joga, ele sim. Teria toda essa pô, bobagem não. Aí que fico falando. É, porque tá ruim porque foi no carnaval, tá ruim. Porque...
Mas isso aí, também não
passava
ajuda.
Batido.
Não ajuda,
agora,
Flávio.
Quando o cara não tá jogando, é complicado.
Claro.
Né? O
então,
cara
até
tá
por
é complicado.
Isso, porque
até por isso ele tinha que ser esse caso aí dessa menina. Por tudo que a gente tá vendo, sem querer pré-julgar, porque é complicado.
Claro.
Mas todos os indícios levam a dar a entender que a menina tentou dar um aplique nele.
Se eu tiver, isso,
se eu tiver errado,
vamos esperar.
Não, não,
vamos esperar.
Tudo indica isso. Que culpa
ele não
tem.
É culpado,
a culpa que ele teve
ele
foi ser tonto. Foi ser tonto.
O assunto não acabou dele. Ainda.
Não, eu sei,
não acabou
eu tô falando, Vanderlei. Eu tenho tido muito cuidado com isso, que eu sei que é muito perigoso.
Claro.
Mas digamos que as indicações claro. São essas, que a menina vai, teria tentado.
Sim, disso, sim.
A culpa dele é ser tonto.
A gente não vai saber nunca.
É ser tonto. Não, não foi tonto. É isso. Se ele seguisse
tá,
o Marone.
Isso, o vídeo do Marone é um dos que melhor explica o Brasil.
Não se ele fizesse. Ligasse pro Vampeta. O Vampeta passava os telefones. Pronto, tá resolvido.
Sabe mano. Como jogar? Onde jogar?
Liga até, olha só, Vanderlei. Uma informação aqui rápida, né? Já havia essa expectativa, mas agora a oficial confirmou. A Andressa do Brasil tá fora da Copa do Mundo. Ela fez um novo exame. Lesão na coxa detectada. Então ela tá fora da Copa do
problema,
Mundo, né?
Mais
então,
um problema sério.
Mais um problema. Ela que joga no Barcelona, 26 anos, joga no Barça e está fora da Copa. Sobre Neymar aqui, Vanderlei, várias mensagens chegando, né? O Pedro diz o seguinte: o Neymar tem que jogar na Inglaterra, seria ótimo pra ele e pro futebol mundial. Aí o Fabrício: Messi gosta muito do Neymar, acho que ele vai voltar pro Barça. E o Thiago manda: Leila, contrata o Ney.
É, bom, agora com a queda do valor, pode ser que algum ricaço de outro continente tenha condições de fazer uma proposta.
É.
Fazer uma proposta. Caiu o valor. Tá certo? Caiu o valor. E isso que está acontecendo pro Neymar é péssimo.
Mas se você, por exemplo, claro que isso aí é uma fixação do Calói, mas se ele voltar ao futebol brasileiro, aí seria um erro horroroso. Não importa quanto ele vai ganhar. Ele é odiado. O que ele vem fazer aqui, pô? Ele tem que jogar no maior palco. Segundo, ia cair o nível técnico. O nível técnico ele seria infinitamente pior.
Neymar no Brasil?
É, seria uma coisa horrorosa pra ele. Ele tem que jogar no nível técnico alto. Ou jogar no Barcelona, ou jogar no Manchester City. Aí ele vai crescer, que ele vai jogar aqui. Vai disputar Campeonato Paulista de novo. Aí não, né?
Vamos admitir.
Só com os 45 anos.
Até a vontade dele, ele é mais do pai dele do que dele, um pouquinho mais, ele quer jogar no Flamengo. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo. No Brasil, se bobear mais mesmo dever os Estados Unidos para o Brasil. Mas não agora, né?
É, com 45 anos, 50 anos, barrigudo. Esse torneio de massa que eles estão passando aí.
Neymar não vai ser barrigudo.
Aí tudo bem.
Passou pela cabeça de vocês.
A barrigudo é o Loeblin.
Passou pela cabeça de vocês que, por exemplo, futebol inglês não sobe a oferta, para nesses 120 milhões, aí não dá negócio. Uhum. Pode ser. Segundo, os obstáculos que existem, barreiras que existem para levar novamente o Neymar para o Barcelona, não são superados.
Sim.
Tem processo, tal.
Não negócio. São negociáveis também.
Não, né? mas vamos admitir negócio, que não tem. Existe a possibilidade de não dar negócio.
Sim, sim. Pode,
certo, pode. Certo.
Qualquer coisa.
Como voltará Neymar depois de ouvir essa declaração do PSG? Normal?
Bater com a gerência e vai pro jogo.
Resolve.
Fala pela bola.
Normal ou com a luz? Normal. Tem um contrato.
Fala pela bola.
Tem um contrato.
É maduro.
Tem um contrato. E no contrato, se é que existem as tais regalias, não sei porque eu não vi o contrato. E também não saberei ler em francês. Mas se existem as tais regalias, elas estão no contrato. É tudo no papel. É. Não tem essa conversa.
Não, mas
tá lá no contrato e acabou.
Ele questão, tem direito a 10 jogos, mas
é 10 jogos.
A questão vai além do contrato. A questão é interna. É do vestiário,
lógico.
É dentro de campo. Não é regalia, você pode ir pro carnaval. Não, é questões internas que você precisa dar um trampo de cima pra baixo.
Gente, o Neymar é muito maior que o Paris Saint-Germain. Se ele voltar. Não é. Não é,
Marcos. Só falta dizer que é maior que a Torre.
Vocês já falaram aqui que ele foi para um time maior que ele. Não, e é verdade. Não, mas, okay, é muito, mas, mais, mas assim, muito melhor pro Paris Saint-Germain ter o Neymar. Gente, é muito melhor pro Paris Saint-Germain ter o Neymar do que o Neymar pro Paris Saint-Germain.
Ele
foi.
Na hora da grana, ele não pensou isso.
Pensou, claro, porque ele pediu muito. Foi bom pro futebol francês que ele fosse para lá, não para ele. Você pode contestar a ida dele.
E vou dizer uma coisa.
Para ele, não pro Paris Saint-Germain.
Vai ser ótimo pro Neymar se ele ficar no Paris Saint-Germain, isso que aconteceu, porque as coisas vão se encaixar.
Você acha que ele se enquadra? Franca,
ele se encaixa.
Segundo o Flávio Prado,
é inteligente,
ninguém vai enquadrar.
É maduro, ponto. Agora, e se, Leonardo, e se houver a ruptura?
Do alto da sua
se houver a juiz. Se houver a ruptura e o Neymar sair do Paris Saint-Germain, também vai ser melhor pra ele. Vai ser ótimo se ele for pro Barcelona, vai ser ótimo se ele for pro Real Madrid.
Isso.
Vai ser ótimo se ele for pro Manchester City. E o United, que já o quis e quase o levou em 2015, nem tanto. Mas assim, ele sendo Paris Saint-Germain, acho que é o melhor pro Neymar.
Eu também acho isso. Também eu tô.
Não teria, se
que ele saia,
ele não teria ido
para
lá.
Maior. Eu concordo na história que tecnicamente o campeonato francês é duro para ele, foi complicado e vão exigir Champions e ganhar Champions não é para qualquer, não é qualquer momento, é duro ganhar. Claro. Então, é melhor para ele sair, sim. Mas não
E aí, Tebas?
Olha só, Vanderlei, aqui várias mensagens, né? O Chico mandou: Flávio, amo o Neymar.
Amo, aí e daí?
Aqui o não Carlos problema. Mandando aqui: adoro o Neymar também. Tem que ficar na Europa.
Homem de amor.
Tem que ficar na Europa, o Carlos manda por aqui.
Pensou,
e aí,
o Hugo manda o seguinte, né?
O Hugo manda o seguinte: São Paulo, capital. Neymar tem que jogar em time grande, vem pro Palmeiras.
Isso. O time é da infância, né?
Real Madrid. Das
Américas.
Não,
Real Madrid.
Ele torcia pro Palmeiras.
Rumo ao Mundial,
hein?
Já é campeão.
E aí? Ele de
garotinho torceu pro Palmeiras.
Tem mais ainda aqui,
Vanderlei.
Mais mensagem sobre
o Neymar. Tem uma mensagem aqui rápida que eu quero falar.
Por isso que eu gosto do Neymar.
Sobre poder... atenção. A da Colômbia a gente já falou, já falamos de outros jogos, mas aqui o pessoal tá destacando muito o poder de fogo, eu acho que é verdade, do Uruguai. Não é brincadeira. Você ter no mesmo ataque, você tem um. Quem tá no banco que ele
o Arrascaeta. O Arrascaeta começa com o Arrascaeta.
Meteu o Lodeiro, né? Com o Cavani, com o Suárez, vou dizer uma coisa.
E Jimenez e Godinho lá atrás,
sem contar que a camisa é pesada, né, Vanderlei?
Sem dúvida.
Eu acho que não há nenhum.
Betancur e Vecino no meio campo. É um time muito bom.
Lembrar alguma dupla de ataque nesse nível hoje? Acho que não tem, né?
Nesse momento, não.
Difícil no mundo.
Na Copa de América não tem, né?
A defesa é muito boa.
De futebol, de seleção.
E o que é legal, é um time renovado, que você tem esse Betancourt, você tem o Vecino, você tem o seu próprio Arrascaeta, ele mudando, tava renovando, e não por acaso, são 13 anos do Tavares dirigindo o Uruguai, e nesses 13 anos ganhou a Copa América na Argentina em 2011, semifinalista de Copa do Mundo, perdeu na última Copa para campeã do Mundo, França, ok, e nas quartas de final. A Argentina teve 9 treinadores nesse mesmo período. Então você vê, e a Argentina que tem mais qualidade técnica, o potencial para ser melhor. Então não por acaso, você mantendo um trabalho 13 anos de um cara competente que mudou inclusive manias de pensar nos jogadores uruguaios. E ele é um cara, o profe, que é um cara que celular não pode na mesa, é isso que resolve o time. Não, mas ajuda uma série de coisas, ele foi mudando inclusive, é contra a violência dentro de campo, como historicamente fez o Uruguai.
É um conservador.
Um conservador que aos poucos vai mudando como um professor, um maestro.
E todo mundo gosta
e no mínimo respeita.
E eu tenho o maior respeito por ele também.
Pô, história sensacional. sinal de vida.
E há um pequeno detalhe que eu vou falar baixinho, que são vão dizer que eu sou antipátria. O Brasil se borra inteiro com tudo.
Olha lá, pronto.
Não digam que ele se borra. Ou não.
Quer saber?
Quando joga contra o Uruguai, é uma... O nosso chorão chorou contra o Chile, imagina contra o Uruguai.
Vou fazer um desafio pra você. Vou fazer aqui no programa. Tá gravando.
Tá caminhando.
Vou fazer uma... A final
será... Aposta, quero aposta.
A final será Brasil... E Uruguai?
No Maracanã.
No Maracanã.
Como foi há 30 anos,
tá
hein?
Certo.
Melhor não.
Não, foi há 30 anos 1-0 Romário. Vai voltar aquela história do Maracanaço.
É, ganhamos 89.
E vamos detonar os uruguaios.
93 eliminamos na Copa.
É. Tá apostado?
É um jogo equilibrado. É a aposta que você tá propondo?
Eu tô propondo.
É
jogo duro. Não, não, não é aposta milionária.
Isso se for Brasil-Uruguai, é jogo duríssimo.
Se perder também, tá
fechado. Fechado.
Uma Copa América.
Tá fechado.
Nossa.
Uma churrascaria nossa. Uruguai aqui perto.
E se chorar? Eu ganho uma coisa
mais. Ah, eu quero participar também. Tem uma churrascaria uruguaia aqui pertinho, muito boa. Vamos?
O Thiago Silva chorou por causa do Pinicha. O Thiago Silva chorou por causa do Pinicha. Imagine do Cavani.
Deixa o Thiago Silva em paz.
Tá chegando o Suárez e Cavani. Ele chorou por causa do Pinicha. Você imagina chegando o Cavani chorando.
Eu fico imaginando.
Vai ter que jogar de fraldão, velho.
Eu fico imaginando.
Se jogar Cavani e Suárez, ele vai ter que jogar de fraldão.
O Flamengo Pinija, imagina o francês.
Meu Deus do céu.
O jogo é Jacquin, Eric Jacquin contra Paris Saint-Germain, o campeonato francês. Começa o jogo com o Thiago Silva passando a bola pro Neymar. O que você faz no jogo do Paris Saint-Germain? Você torce pra quem, afinal? O mesmo time do Thiago Silva e do Neymar?
Eu torço pro Neymar.
Ah, e o Thiago Silva, que é o seu zagueiro?
Vai junto, vai fazer o quê? Pô? Não tem jeito. Ué, quando o Neymar tá na seleção brasileira, eu torço também, ué.
Pra quê? Ó, Vanderlei, mas tem uma mensagem aqui,
mas não seleção.
Uma mensagem que é bastante simbólica aqui. O Vitor manda: eu não pra quero pegar o Uruguai na final.
Neymar Futebol Clube.
Continua no inferno daqui.
Não, tem o Guardiola aqui. O Neymar, as margens
não. Não quer pegar o Uruguai na final de jeito nenhum, o Vitor manda.
Eu prefiro não. É bom time. Agora,
não, Thiago, chora ou não chora diante do Cavani? Vem vindo o Suárez assim, ele...
Eles jogam juntos,
ele
pô.
Joga com o Cavani, o Suárez. Vem vindo o Suárez. Suárez.
Ai, vem o Pinicha, vai, o Pinicha tava bom.
Não é isso.
Ai, não, e o Suárez pode morder você também. Placar hoje do jogo do Brasil.
2-0 Brasil, Vanderlei.
2-0 Brasil pro Gabriel Dias. Para o Rafael Tebas.
1-0 Brasil.
1-0 Brasil. Para o nosso Flávio Prado.
1-1. Não, isso porque eu sou brasileiro. Isso porque eu sou brasileiro. O meu palpite não é exatamente esse.
Se você for como
brasileiro, eu acho que a Venezuela vai ganhar. Mas como brasileiro que sou, e pela torcida, um a um, entendeu? É, eu acho que a Venezuela vai ganhar. Mas, como brasileiro que sou, abro mão das minhas convicções por um empate.
Pelo coração,
pelo coração e pela pátria. Entendeu?
E o nosso Mauro Beto, placar do jogo, Mauro?
2-1 Brasil.
Eu sei que você fica irritado.
Por que você não fala com convicção?
Pra mim,
fala de cabeça erguida.
Olhe
para a câmera e diga. Olhe para a câmera e diga: o Brasil ganhará o jogo.
Eu tô olhando pro inferno pra você. 2-1 Brasil. Chupa, fala. Atropelamento brasileiro. Atropelamento brasileiro.
O ônibus do Brasil vai atropelar alguém.
Como eu acreditava na primeira partida. Falei que só aceitaria 4-0. Deu 3-0, tudo bem.
Aceitou.
Aceitei, mas o time não jogou bem mesmo.
Não.
Acabou. Hoje eu também não estou falando que o time vai jogar bem. Eu gostaria que jogasse, porque aí apaga tudo.
Isso.
Mas, mesmo não jogando bem, porque ó, é difícil, da noite para o dia o time jogar bem. 4-0.
E tem mais
chupa
uma coisa.
Flávio.
O estádio vai vaiar a seleção pra caramba. Atendendo o pedido do gênio Daniel.
Denise Campos.
Vai vaiar pra caramba. Vai tomar muita.